Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age.
Falar do Clube dos Pensadores é falar também das mudanças que tivemos durante esses 12 meses, entre conhecimento, análise dos personagens e o despertar cada vez maior para o mundo da leitura.
Eu conheci o Clube dos Pensadores num dos momentos mais difíceis da minha vida. Momento este denominado por mim de lamaçal do fundo do poço. Foi nesse momento também que eu conheci o Summer e que ele arremessou esta mola propulsora chamada de Clube dos Pensadores até o lamaçal do fundo do poço em que eu me encontrava, resgatando-me literalmente. O Clube dos Pensadores, para mim, é transformação social, é resgate de vidas, é incentivo ao conhecimento, é provocação filosófica, provocação a novos conhecimentos, conexões, amizades. Oportunize-se, deixe essa oportunidade, não deixe de fazer. É uma transformação gigante na sua vida.
Eu mencionei você porque isto é um chamado. Eu venho do futuro para conversar com você que vive com os olhos no passado. Eu mencionei você porque isto é um chamado para você que se viu em Bentinho ou que foi Capitu e hoje se sente um pouco amuado. Para você que conviveu com José Dias, que disse para você que a pessoa que você amava era nada, você era tudo, mas você ficou só. Eu venho conversar com você, que está cansado de lutar por alguém ou de ficar sem ninguém. Para você que não sabe se a vida é tarde ou se é muito cedo. Para você que já foi do sorriso ao desespero e que agora procura uma saída. Eu mencionei você porque hoje a minha conversa é pessoal. Eu, você e esse lamaçal no qual você se enfiou. Porque o seu corpo pode estar lindo e todo mundo pode achar que está legal. A minha conversa é com a sua alma, é com esse raso que você optou por viver e que agora não pode mais continuar. Na segunda, eu te falei de Bentinho. Eu mostrei como Bentinho é nocivo, como ele vai tirando a sua alegria, cortando a sua paz, como Bentinho entra na sua casa e tira você da vida, sem tirá-lo de viver. Uma espécie de roubo da sua alma, da sua existência, da sua paixão. E como você, por um pacto com o passado, continua lá, preso, com os olhos de ontem, para usar a expressão de Escobar, responsabilizando o homem, a mulher, pelos erros do menino, da menina. E eu disse a você, não é possível ser Capitu. Você não pode continuar como Capitu. Então como deixar? Como deixar de ser Capitu? E então nós refletimos sobre isso, sobre a necessidade de um ambiente novo, de mudar o ambiente ou de mudar de ambiente. Nós conversamos sobre tanta coisa e agora nós vamos entrar nas principais. Como construir relacionamentos bem-sucedidos? Porque você pode me dizer que você não concorda com a dinâmica do mundo. E eu quero dizer a você que o mundo não importa para a sua opinião. A verdade é que a sociedade tem um mecanismo de vida, um mecanismo de convivência. E nós precisamos entender qual é. Há pessoas de mentira. Essas pessoas não precisam da sua convivência nem da sua presença. Mas há pessoas de verdade que estão procurando gente de verdade para compartilhar a vida. É possível você ter uma vida plena com pessoas que procuram a verdade e é possível você ter uma vida de falsidade, sempre enebriado pelo poder, pelo dinheiro, pela beleza, mas sem essência, perdido, errado, equivocado, enganado, triste, morto, uma Capitu, perdida no meio do nada, sem família, sem filho, sem marido, sem história, sem futuro e com um passado que explica a derrota que ela vive no presente. Talvez você tenha a vontade de voltar no tempo. Voltar no tempo para dizer o que Shakespeare disse: o segredo da sabedoria é mente velha em corpo jovem. Mas não é possível voltar no tempo com a mente que você tem hoje. Nem com outra mente. O tempo é irrepetível. Mas isto não significa que os erros do passado devem persistir. Você já colheu os erros do seu passado. Você não precisa se punir perpetuamente por aquilo que você viveu ou experimentou. Eu mencionei você, porque para você entender como construir relacionamentos bem-sucedidos, você tem que aceitar uma realidade existencial. A existência é uma luta de vida ou morte por reconhecimento. Quem prefacia a obra de Sartre, O Muro, Caio Ludwig, diz o seguinte: Sartre e Hegel concordam em um ponto. A existência é uma luta de vida ou morte por reconhecimento. O que significa dizer que você quer reconhecimento. Talvez você queira reconhecimento de uma única pessoa. Pode ser do seu marido, do seu filho, do seu pai, da sua esposa, do seu irmão. Mas talvez você queira o reconhecimento de mais gente. Talvez você queira o reconhecimento da sua cidade, dos seus amigos, do seu estado, do seu país ou do mundo. Mas a existência é uma luta de vida ou morte por reconhecimento. Em um determinado trecho da obra de Dom Casmurro, quando Bentinho e Capitu estão recém-casados, no melhor momento, no início do casamento, Bentinho diz o seguinte: a alegria com que Capitu pôs o seu chapéu de casada e o ar de casada com que me deu a mão para entrar e sair do carro e o braço para andar na rua, tudo me mostrou a causa da sua impaciência. Capitu, para ela, não lhe bastava ser casada entre quatro paredes. Precisava do resto do mundo também. E quando eu me vi embaixo, pisando as ruas com ela, parando, olhando, falando, senti a mesma coisa. Para Capitu, no melhor momento do casamento, quando eles se casam, quando eles estão ainda naquela lua de mel, apesar de não ser uma lua de mel de fato, recém-casados, ela tem o sentimento que não basta estar casada, é preciso ser vista como uma mulher casada, com alguém. Ela quer reconhecimento, ela quer o aplauso social, ela quer o prestígio da sociedade. Este é o ser humano. Se hoje você ganhasse um prêmio, para quem você ligaria? Você ligaria para alguém. Esta pessoa é muito importante para você, você busca o reconhecimento dela. Se hoje você cruzasse pela rua, você que é solteiro, e encontrasse o amor da sua vida, para quem você contaria esse segredo, esta oportunidade, esta ocorrência? Para uma pessoa que significa muito para você. O que você quer? O reconhecimento dela. Uma palavra da vida, uma palavra da morte. Por quê? Porque a palavra da pessoa que tem peso sobre a sua vida tem peso de fazer nascer, tem peso de fazer morrer. Aceite. Se você quer construir relacionamentos bem-sucedidos, não negue uma realidade existencial do ser humano. Você busca reconhecimento. Eu não sei o tamanho da sua ambição e eu não sei que pessoas importam para você, mas eu sei que alguém importa de algum modo para você. Não dá para você fingir que isso não é uma realidade. Não dá para você simplesmente olhar para mim e dizer: não, isso não é verdade, eu não me importo com ninguém. Você se importa. E até o fato de você dizer: eu não me importo com ninguém, você está dizendo: eu me importava com algumas pessoas, eu não me importo com elas. E na verdade, se você diz que não se importa com ninguém, você continua se importando com as mesmas pessoas e pelas mesmas pessoas de antes. Porque agora você desenvolveu um ódio a elas. E o ódio não é o contrário do amor é a indiferença. O ódio demonstra que você ainda tem sentimento por elas. Você busca reconhecimento. Eu quero que você construa relacionamentos muito bem-sucedidos em 2024. Então aceite. Você entrará no ano que vem buscando o reconhecimento de uma ou outra pessoa. A sabedoria não está em negar essa busca de reconhecimento do ser humano, mas em escolher as pessoas certas. O ser humano não escolhe se ele será influenciado ou não, porque ele será influenciado. Você é influenciável. O que o ser humano escolhe é quem irá influenciá-lo, porque assim como é a pessoa com quem você anda, assim você será. Aí você vai me dizer, Summer, mas os meus desafios hoje são diferentes. Eles são diferentes e eles serão diferentes. Eu era menino, andava como menino, pensava como menino. Agora sou homem, penso como homem, tenho as durezas de um homem. Houve dias em que eu me preocupei com uma prova de matemática. Hoje o que me preocupa é a prova da vida. Houve um dia em que eu me preocupei com um vestibular. Hoje o que me preocupa é o meu trabalho. Houve um dia em que eu me preocupei com um concurso. Hoje o que me preocupa é a minha família. Porque antes eu era menino, andava como menino, pensava como menino. Agora, pois sou homem, a vida trouxe para mim novos desafios. Eu quero que você perceba isso. Porque num determinado trecho da obra, ele diz assim: ao fim de 2 anos de casado, salvo o desgosto grande de não ter um filho, tudo corria bem. Depois de 2 anos, o desgosto de Bentinho e Capitu, e eles ainda estavam bem, era o fato de eles não terem tido um filho. Qual é o tamanho do seu desgosto? Qual é o seu desgosto atual? Há casais que não haviam experimentado qualquer problema, qualquer vale, qualquer dor, agora tentam engravidar. Esse é um novo desafio. Há pessoas procurando emprego, há pessoas procurando a cura. Há pessoas que querem ter um filho, há pessoas que querem tirar o filho dos vícios. Há pessoas que querem construir uma empresa, há pessoas que querem vender a empresa e se aposentar. Para tudo há um tempo designado debaixo da terra. O que você precisa aceitar para você construir relacionamentos bem-sucedidos em 2024 é que 2024 trará os seus próprios desafios. Cada dia traz o seu próprio mal. Então não adianta você entrar em 2024 e no primeiro desafio dizer: eu não vou cumprir minhas metas, eu não vou fazer isso, eu disse que faria isso, agora eu não vou fazer, porque isso aqui aconteceu. Meu amigo, há coisas que você não pode prever e que acontecerão com você em 2024. Ontem nós viemos ministrar a aula aqui e nós não imaginávamos que haveria um problema na internet. Nem nas piores previsões isso aconteceria. Aconteceu, esta é a vida. Eu preciso aprender a lidar com a frustração daquilo que eu planejei e não aconteceu, daquilo que eu quis e não foi. Quando Santo Agostinho, no livro Confissões, você não sabe porque você nunca leu, quando Agostinho diz em Confissões, ele confessa a Deus e diz: Deus, por mim eu estaria no céu, mas agora estou na terra. E ele diz assim: onde quero estar não posso, onde posso estar não quero. Esta é a vida. Às vezes você quer estar em outro lugar, mas você não pode. E às vezes você pode estar em um lugar, mas você não quer. Então às vezes você mora numa cidade e você diz: eu moro nessa cidade, é onde eu posso morar, mas eu não quero morar aqui. Onde posso, não quero. Onde quero, não posso. Eu gostaria de morar em Nova York, não posso. Preciso morar em outra cidade, Abadiânia, interior de Goiás. Onde quero, não posso. Onde posso, não quero. Mas a partir do momento em que eu reconheço na minha vida secular que o meu desejo está na contramão da minha realidade, eu preciso ter um plano. E este meu plano tem que ser maior do que os desafios que a vida trouxer para mim. Porque em 2024, para você construir relacionamentos bem-sucedidos, para você construir relacionamentos saudáveis, você precisa ser maduro. E ser maduro significa admitir, aceitar que haverá desafios que hoje você é incapaz de prever. O nome disso é imponderável. Vai acontecer, você precisa se preparar, a vida vai mudar, mas você precisa ser maior do que os desafios que a vida lhe impõe. Por quê? Porque enquanto você estiver vivo, a vida vai lhe trazer desafios que você não pode prever, mas a sua missão na Terra não acabou. Agora preste atenção, ou você muda o ambiente, ou você muda de ambiente. Por quê? Porque sem paz não é possível ter Deus. Preste atenção, eu vejo as pessoas dizendo assim: olha, eu quero que Deus abençoe. As pessoas colocam a culpa em Deus, muitas vezes, e não conseguem perceber a presença de Deus. Mas num determinado trecho da obra, Machado de Assis, que era ateu, Machado de Assis vai dizer o seguinte na voz de Bentinho. Olha o que ele diz aqui. A verdade é que fiquei mais amigo de Capitu, se era possível, ela ainda mais meiga, o ar mais brando, as noites mais claras e Deus mais Deus. Você quer sentir a presença de Deus, você tem que estar num ambiente de paz. Não dá para o seu casamento ser um pé de guerra e você achar que você vai sentir a presença e a paz de Deus. Não existe isso. Não dá para o seu trabalho ser pé de guerra, uma briga generalizada, uma disputa que está custando a sua saúde, a sua paz, e você achar que Deus está ali. Ele não está ali. Se não há paz no projeto, não há Deus no projeto. Se você em 2024 quer construir relacionamentos bem-sucedidos, e este é o tópico da aula, você vai precisar de paz. E se você quer paz, prepare-se para a guerra. Porque muitas vezes nós só temos paz com os outros porque eles sabem que nós somos fortes o suficiente para encará-los em uma guerra. Então há um respeito. Eu não mexo com essa pessoa, porque se eu mexer com essa pessoa, não vai ser bom. Eu quero que você entenda que é preciso construir um ambiente de paz. Um ambiente de paz na sua casa, um ambiente de paz no seu trabalho, um ambiente de paz entre seus amigos. Enquanto houver disputa, enquanto houver difamação, enquanto houver briga, enquanto houver inveja, enquanto houver guerra, não haverá paz. Se não há paz, não há Deus. Ah, mas não depende de minha paz. Aí é outra conversa. Mas no que depender de você, tenha paz com todos. Repito, no que depender de você, tenha paz com todos. O que eu quero dizer a você é, para construir relacionamentos bem-sucedidos, saudáveis em 2024, eu preciso que você, em primeiro lugar, aceite que você precisa de reconhecimento. Aceite que a vida sempre trará um novo desafio. Cultive a paz. Mas eu quero te ensinar uma coisa. Sabe esse grupo com quem você está? Se este grupo tira sua paz, puxa você para baixo, não incentiva a cultura, não incentiva a leitura, não incentiva o crescimento, você tem que fazer as suas malas e mudar de turma, porque essa turma não serve para construir a sua história. Num determinado trecho da obra, ele diz o seguinte: as crianças que se frequentam muito, acabam parecendo-se umas com as outras. É por isso que você não quer que seu filho ande com fulano de tal. Eu não quero que meu filho ande com fulano de tal, porque você vai ficar igual a ele. Já viu isso? Ah, eu não quero que meu filho ande com o Beltrano, eu não quero que ele faça isso, eu não quero que ele ande com aquela turma. Por quê? Porque assim como são as pessoas com quem você anda, assim você será. Se você tivesse feito amizade com os nerds da sua sala quando você tinha 15 anos, hoje você estaria em outra posição. Por quê? Porque aqueles caras estudavam de verdade, liam de verdade, parecia ridículo aquele pessoal estudando, ridículo era você que não abriu o livro. Essa é a verdade da existência. Enquanto você não olhar para essa turma e dizer, é essa turma, é essa verdade, é essa realidade que eu quero para a minha existência, você não vai conseguir diagnosticar com quem você deve andar. Porque se eu colocá-lo em um ambiente profícuo, se eu colocá-lo em um ambiente saudável, se eu colocá-lo em um ambiente de cultura, de inteligência, de educação, de crescimento, de paz, de fé, assim você será. Eu venho do futuro para falar com alguém que vive com os olhos do passado, com os olhos do ontem. Pare de olhar para o ontem. Você tem que olhar para frente, você tem que olhar para o futuro, você tem que viver o presente, mas guiado por um desejo de construção. E esse desejo de construção tem que guiar os seus passos, porque não é possível que o seu coração bata em um sentido, a sua mente toque em um sentido e os seus pés se dirijam em sentido contrário. É uma contradição, é uma procrastinação, é uma vida de preguiça. E aí eu percebo por que isso? Porque é engraçado viver assim. Porque os seus amigos vivem assim. E se você quiser construir relacionamentos bem-sucedidos em 2024, o que eu tenho a dizer a você é: mude de ambiente. Não dá para você continuar no mesmo ambiente e achar que você vai mudar. Porque uma fruta podre contamina as outras. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias vão corrompendo os bons costumes. Seus amigos bebem, você passa a beber. Seus amigos fumam, você passa a fumar. Seus amigos mentem, você passa a mentir. Seus amigos invejam, você passa a invejar. Seus amigos têm disputas baixas e vis, você passa a ter disputas baixas e vis. Assim como são as pessoas com quem você andar, assim você será. Não se engane. Não se engane. Você não é diferente da humanidade. Você é um pedaço da humanidade. É esse grupo com quem você anda que vai fortalecer a sua história ou que vai destruí-la. Hoje, na hora do almoço, nós recebemos três padres lá em casa. Porque nós temos ido a uma igreja aqui e fiz uma amizade com o padre e o convidei para que ele fosse lá em casa. Ele disse, eu falei, chama o outro. Ele disse, tem mais um terceiro aqui que está visitando. Eu falei, chame os três. E os três foram almoçar lá em casa. É maravilhoso. Você sai edificado. O ambiente é de paz. Você sai instruído. Você tira dúvidas. Você vê pessoas inteligentes, cultas, dedicadas, vocacionadas. Isso muda o seu espírito. Com quem você tem andado? Não dá para você continuar andando com essas pessoas e achar que você vai ser diferente delas. Você pode ser diferente na alma, mas o seu modo de agir vai ser igual ao deles. E hoje o que eu quero é recuperar sua alma, trazer você de volta, trazer você ao presente, colocar seus olhos no futuro, tirar você do raso, para que você possa viver um 2024 profundo, mas sem ser nas profundezas. Eu quero que você construa relacionamentos bem-sucedidos, saudáveis em 2024. E a gente vai ter que mexer na sua turma. Eu quero que você seja da minha turma em 2024. As pessoas valem as afeições que temos por elas. Se eu fizesse uma pergunta a você, quem você ama? Você diria, a minha mulher, as minhas filhas, os meus pais, os meus parentes, os meus melhores amigos, e você e eu amo os outros no amor de Cristo. Então você começa a dizer quem você ama, você começa com a pura sinceridade. E há um determinado trecho da obra, no momento bom de Capitu e Bentinho, em que ele diz o seguinte, olha, deixa eu abrir aqui para você, ele diz assim, Capitu sorriu abanando a cabeça com um ar que nunca achei em mulher alguma, provavelmente porque não gostei das outras. As pessoas valem o que vale a afeição da gente. Quem você ama? É isso que vale a pessoa. Quem você ama? É isso que vale a pessoa. Você olha para a pessoa e você dá um peso à opinião dela. Eu saio, uma pessoa diz qualquer coisa para mim na rua, isso não tem importância alguma. Mas eu me recordo das pessoas que têm peso na minha vida e pessoas que me incentivaram e pessoas que me desincentivaram. Eu me recordo de pessoas que disseram, o seu potencial é gigantesco, você vai tomar esse país. E outras pessoas que disseram, você não pode fazer o que você tem, o que você faz. Você não pode ir para onde você vai. Eu tive as duas falas. E então você tem duas pessoas que são dois pesos diferentes, as duas têm importância. Eu resolvi andar com quem me coloca para cima. Por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você precisa mudar de turma. Você precisa aprender a amar gente de verdade. E as pessoas estão desesperadas na rua procurando gente de verdade. Para você construir relacionamentos bem-sucedidos, eu quero que você entenda que é preciso ter afetos e afetos significativos com gente do bem. É você que tem que distribuir amor. A nossa geração caiu em um engano. E não sou eu quem fala disso é Zygmunt Bauman. Então você, antes de achar que o que eu estou falando está errado, leia a obra Amor Líquido. E Bauman vai dizer: a nossa geração vive com dois avatares. Um é um sonho, um é um pesadelo. Então eu começo a me relacionar com alguém. Eu quero aquele relacionamento, eu quero aquela pessoa, eu quero aquela companhia, eu quero aquela segurança, mas eu não quero cobrança. Eu não quero ter que abrir mão de nada. Eu não quero abrir mão de um projeto pessoal. Eu não quero me sacrificar. Então eu estou com ela, mas eu não gostaria de estar com ela. E quando o relacionamento pede de mim um sacrifício, o que eu faço? Eu deixo. Então o que nós fizemos, nós passamos a nos relacionar com as pessoas de forma superficial. Só que o superficial não atende a sua vida. Só que o superficial não te dá significado. Só que o superficial não resolve o seu problema. Como é que acontece? Acontece que agora você tem que voltar a ser o que Bauman chama de homem construtor e parar de ser o homem consumidor. O consumidor não produz, o consumidor quer, ele pega, ele come, ele simplesmente consome, ele não produz, ele não faz, ele compra hoje, ele compra amanhã, ele compra no terceiro dia e ele vai variando os produtos. Ele não tem uma relação, ele não fez. Esta pessoa não é mais feliz. Pare de se enganar. Bauman vai dizer isso. Se estas mudanças da sociedade contemporânea tivessem feito o homem mais feliz, tudo bem. Se cada dia você se envolver com uma pessoa diferente, resolvesse o problema, tudo bem. Mas não, nós produzimos uma sociedade mais ansiosa. Você está com João, mas você não sabe se você está com João, por isso você está conversando com José e você está conversando com Antônio. Porque se o João furar, pelo menos você tem um José de backup, você tem o Antônio para poder ligar, pelo menos você não vai ficar sozinha. Agora deixa eu te dizer uma coisa, se você tem 3 contatos, você não tem nenhum. Se você está conversando com 3 pessoas, a verdade é que você não conversa com ninguém. Se você acha que você tem bons relacionamentos líquidos, que quinta-feira você tem uma mulher para ligar, sexta-feira na outra, sábado para outra, que você está sendo muito esperto porque você está conduzindo 3 mulheres, saiba, você está sendo conduzido. E você é um moleque, um menino, um inseguro, um bentinho, um despreparado para a vida. Um consumidor, não um construtor. A ideia do homem construtor ou do homo construtor, da pessoa construtora, ela olha e fala, eu vou construir uma família. E quando eu for construir uma família, é só essa família. Não tem conversa, é essa família. No que depender de você, é essa família. Eu vou construir um trabalho, é esse trabalho. O meu trabalho é a minha vocação. Que parte eu posso crescer? Como é que eu posso crescer? O que eu posso fazer? O que eu gosto de fazer? Que rotina eu quero ter? Quanto eu quero ganhar? É isso. Eu vou até o fim. Por quê? Porque eu não sou um homem consumidor que um dia acorda de um jeito e no outro dia acorda de outro. Eu tenho um propósito. Eu sou um construtor. É construir uma família, é construir uma casa, é construir uma história, é construir um trabalho. É a ideia de perenidade. Por quê? Porque só assim você sai do gelo fino. Só assim você para de andar no gelo fino. Porque Bauman diz, como as pessoas são superficiais agora, elas andam sobre um gelo fino, e para que não despedace o gelo, você tem que andar com velocidade. Então elas acabam tendo variedade o tempo todo, e ficam trocando de pessoas o tempo todo, e ao fim e ao cabo se tornaram mais ansiosas. Mas eu não quero essa realidade para você. Relacionamentos saudáveis são relacionamentos em que você está disposto ao sacrifício, a se adaptar, a não se desnaturar, a ser capaz de sorrir com os que sorriem, mas também a ser capaz de chorar com os que choram. É um novo tipo de gente, é uma decência, é uma entrega, é vem aqui e a gente vai fazer isso juntos. Tem que sair do gelo fino. Então você vai me dizer que na encruzilhada da vida, no caminho da vida, há momentos difíceis, momentos de decepção, momento em que a empresa não vai como deveria ir, momento em que o relacionamento não está bem, vocês estão brigando, vocês se gostam, mas vocês estão brigando. Há momentos na vida que são mais difíceis. E eu vou dizer a você que esses momentos existem e há momentos que, pelos quais passamos, que quer sejamos prudentes, quer sejamos imprudentes, passaremos, porque o sol nasce sobre justos e injustos. Mas, a maioria dos problemas pode ser evitada. E quem ensina isso é Maquiavel, no seu conselho ao príncipe. Maquiavel, o príncipe, não é o pequeno príncipe. E Maquiavel, no príncipe, vai dizer o seguinte ao príncipe. Crie barreiras à falta de sorte. Você pode chegar ao trono de duas formas. Ou por mérito, você venceu a guerra e agora você é o rei. Ou por sorte, você era filho do rei, o rei morreu, agora você é o rei. Não há mérito aí, há só sorte. Mas quer você chegue por mérito, quer você chegue por sorte, crie barreiras à falta de sorte. Porque em algum momento a sorte vai mudar e são essas barreiras que vão mantê-lo no poder. Trazendo para a sua vida, meu filho, presta atenção. Quando você vai construindo um casamento, um relacionamento, você tem que criar barreiras à falta de sorte. Por exemplo, estou chateado com essa pessoa. Eu não vou sair falando dessa pessoa para as outras pessoas. Por quê? Porque se ela souber que eu estou falando dela para outras pessoas, nosso momento que já era delicado vai acabar. Essa amizade vai acabar. Mas eu não falo. Eu vou construir o sujeito que tem tá casado. Tá casado? Meu amigo tá casado. Relacionamento com outras pessoas de outro sexo, se você gosta de pessoas de outro sexo, se for do mesmo sexo, enfim. Você tem um relacionamento com as outras pessoas, são relações protocolares. Protocolares. A gente tem que se afastar do mal. Isso é criar uma barreira à falta de sorte. Então sairemos três ou quatro, e não a sós, e não dois, e não para um lugar que vai de alguma forma incentivar o erro. Por quê? Você não tem intenção nenhuma, a outra pessoa não tem intenção nenhuma, mas ali você deu espaço para o azar. Crie barreiras à falta de sorte. Para criar relacionamentos bem-sucedidos, você tem que criar critérios objetivos que são respeitados por você. Isso eu não faço. Mas não há nada, não haveria nada, seria só isso, seria só aquilo, não tem problema. Mas são os meus critérios. É minha vida, é a minha regra. E eu criei critérios objetivos para que não houvesse falta de sorte. Porque todos nós estamos sujeitos a cair. Aquele que está de pé, diz a Bíblia, cuidado para que não caia. Você pode cair. Qualquer um de nós. Como é que você não cai? Crie barreiras à falta de sorte. Trazendo para uma linguagem bíblica, vigiai. Então, meu amigo, não se coloque numa situação. Para você construir relacionamentos bem-sucedidos, é você criar barreiras à falta de sorte. É você vigiar. Em 2024, essa é a sua história. Agora você vai me dizer, Summer, eu preciso ser encontrado pelo amor. E a ideia é de Platão. Ah, eu preciso ser encontrado pelo amor. Porque você não encontra o amor. Alguém me perguntou há pouco nos stories, como é que eu faço para encontrar o amor? Você não encontra o amor. Ninguém encontra o amor. Você só é encontrado pelo amor. E é isso que Platão vai dizer na voz de Sócrates. O amor busca o que não tem. O amor busca o belo e o bom. Beleza não é só beleza física, mas beleza física também é importante. Quando alguém diz esses padrões de beleza, eu não gosto dessa beleza, esta pessoa contraria uma teoria platônica. Então ela tem uma falha teórica grave, porque é uma falha teórica milenar, que está atestado que é assim. Você olha e você se atrai por uma pessoa. Isso é beleza física. Só que só beleza física não resolve. Porque se você se perceber obrigado a conviver com uma pessoa que tem beleza física, mas não tem beleza intelectual, você não suporta a convivência. Não dá para conversar, o assunto não flui, você não consegue se aprofundar em nada. Você está com um problema, você precisa trocar uma ideia, a pessoa não vai, não vai. Ela não sabe, você cita Machado de Assis, parece chato. Você cita Álvaro de Azevedo, é insuportável. Você cita essa de Queiroz, a pessoa trava. Por quê? Porque ela não lê, é um negócio raso, difícil, mesquinho, pequeno. Não pode ser assim. Eu preciso olhar para a minha vida e dizer assim, cara, como é que eu quero viver? Porque assim, você vai se acostumar com a beleza da pessoa e é capaz de ela ficar feia depois. Você vai se acostumar, mas a beleza intelectual dela é irresistível. Se vocês saem para tomar um vinho e vocês se sentam num restaurante e vocês pedem um vinho e vocês começam a conversar, sem ser um negócio pedante, chato, metido, soberbo, mas vocês começam a citar coisas que vocês aprenderam numa obra, e vocês começam a conversar sobre personagens, porque vocês estão lendo o mesmo livro, inclusive. Você vai olhar para aquilo ali e você vai dizer, gente, esse negócio é um negócio maravilhoso. Eu acabei de passar um jantar conversando sobre a vida, refletindo sobre a vida, refletindo sobre um autor. A gente não falou de uma pessoa. Nós não brigamos, nós não discutimos, nós não falamos mal de ninguém, nós não nos rendemos àquilo que é o mais baixo e vil no ser humano e nós conseguimos ter um jantar maravilhoso. Por quê? Porque você abriu o coração para a cultura. Sem cultura, sem inteligência, sem beleza intelectual, o amor vai chegar e vai sair. Não basta beleza física. É preciso de beleza intelectual, beleza espiritual, beleza social, beleza emocional, equilíbrio, fé, paz, sociabilidade, pessoa de fácil trato, de fino trato. Você precisa disso. As pessoas que valem a pena estão lendo um livro. Anote o que eu estou dizendo. As pessoas que valem a pena estão lendo um livro. Isso vai tornar você irresistível. Quem vai dizer isso para você é Philippa Perry. Philippa Perry é uma psicoterapeuta inglesa que escreve um livro maravilhoso, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. E o que, que ela vai dizer? Ela vai dizer a sua relação com o seu pai, a sua relação com a sua mãe, fez com que você tivesse a sua autoestima comprometida. Por quê? Porque os seus pais reproduziram os traumas que eles receberam na educação de seus avós em você. Quando você quebrou um copo e você tinha 7 anos... O seu pai não disse, filho, não pode fazer isso. Vamos ajudar o papai a limpar. Ele disse, pelo amor de Deus, é burro. Você é burro. Como é que pega o copo assim e faz isso, e faz assado, e fala desse jeito, e quebra? Que é isso? Você está de castigo. Vai para o quarto. O que você sentiu naquele momento? Você era burro, incapaz, não pertencente, limitado. Que você não tinha habilidade. E o que aconteceu a partir desse momento? Você trouxe isso para a vida. Aí agora eu te apresento uma pessoa super inteligente, super legal. O que acontece com você? Você se sente menor. Por quê? Porque quando você tinha 7 anos, esse episódio aconteceu. E não foi uma vez. Foram várias vezes. Até ficar bem sedimentado. Como é que você... E a Philippa Perry diz, isso acontece porque nossas relações com os nossos pais não são, em regra, 100% funcionais. É raríssimo que alguém tenha uma relação 100% funcional com seus pais. Isso é raríssimo. Pessoas que têm uma relação 100% funcional com seus pais são pessoas curadas em sua autoestima ao ponto de elas não conseguirem ver a diferença entre o presidente da república e o porteiro do prédio. Elas tratam os dois da mesma forma. Elas só conseguem ver pessoas. Elas não perdem a sua espontaneidade e a sua autenticidade. E a espontaneidade e a autenticidade que tornam essa pessoa irresistível. Agora imagine você como será a sua vida, quando você se permitir ser assim, irresistível, um intelectual, uma pessoa que lê, uma pessoa interessante, uma pessoa espontânea e humilde, porque a simplicidade é o ápice da elegância. Então você vai ter todo o conhecimento e toda a humildade e toda a simplicidade própria de quem é cheio por dentro. Porque as pessoas que querem ser cheias por fora e vazias por dentro, como diz o Barão, são gente tambor. Não vale a pena ter por perto. Agora eu quero que você entenda que a vida, por vezes, nos oferece uma oportunidade. E essa oportunidade é de viver um novo ciclo, um novo momento, uma nova história. Essa oportunidade vem travestida de diversas formas. Mas essa oportunidade pode mudar a sua existência. Machado de Assis diz que há mulheres, ou nos ensina que há mulheres que têm 2 primaveras, e surgem na segunda mais belas do que na primeira. A fase mais bonita da sua vida pode estar começando agora. Para isso, é preciso você olhar, é que você olhe para o seu passado e diga, eu me perdoo. Porque o homem não pode ser responsabilizado para sempre pelos erros do menino. Os frutos dos meus erros eu já colhi. A partir de agora, eu me perdoo. E o perdão é dupla bênção, porque ele é uma bênção para quem perdoa, porque se sente melhor, e para o perdoado, porque se sente livre. Então, quando você se perdoa, você experimenta essa dupla bênção, você se sente melhor, você se sente livre. Eu quero conversar com você sobre Fernando Pessoa. Você tem um potencial. E no livro do Desassossego, ele diz... Potencial para abrigar um castelo, qualquer terra larga tem. Mas onde estará o castelo se não for construído ali? Não adianta o seu potencial. Não adianta o seu jeito desinibido. Não adianta o seu bom coração. Não adianta você ter uma boa intenção. Eu preciso explorar o seu potencial. Entenda, as pessoas que você admira são pessoas com um nível intelectual muito parecido com o seu, com um potencial muito parecido com o seu. A diferença é que elas exploraram. Porque pessoas normais, com disciplina, se tornam pessoas extraordinárias. Onde está a sua disciplina? Quando nós implementarmos disciplina na sua vida, quando você passar a ler 15 minutos por dia, e você vai ler 12 livros clássicos, o que vai acontecer com você? Você vai ter uma nova vida do ponto de vista intelectual, cultural, com repercussões pessoais e profissionais. E aí que eu vou explorar o seu potencial. Aí eu vou construir o castelo nesta terra larga que você tem. A verdade da vida é que quem tem visão guia quem não tem. Isso é que nos ensina Saramago. Agora preste atenção. Tudo isso que eu citei aqui são apenas a ponta do iceberg para você construir relacionamentos bem-sucedidos. São livros que você provavelmente não leu, talvez tenha lido um ou dois, mas que você merece ler. Por que privar-se de ler esses livros? Por quê? Por que você não vai até a fonte e vê com seus próprios olhos, sente com o próprio coração, entende com a própria mente e forma o seu pensamento? Eu quero que você seja um pensador. O meu convite para você nesta noite é: leia 12 livros em 12 meses comigo. Eu não quero mexer na sua rotina, vão ser 15 minutos por dia. Eu quero mexer na sua história. Eu quero que a sua segunda primavera comece. Nós teremos 48 aulas ao longo do ano, cada aula no sábado. A sua leitura começa no dia 8 de janeiro, no dia 13 de janeiro nós teremos a nossa primeira aula. E nós vamos ter 48 aulas no ano que vem. E nós vamos a cada sábado refletir sobre o trecho da obra lido naquela semana. E se eu não puder assistir no sábado, você pode assistir no domingo, qualquer dia. A aula é gravada e fica disponível para você assistir quando quiser, quantas vezes quiser. Você vai ter a opção de ouvir a aula em áudio. Você pode baixar a aula, mesmo sem internet, assistir ou ouvir a aula. Você vai ter um material em PDF que é a transcrição da aula. Uma comunidade dentro do nosso aplicativo para você conhecer os seus colegas. Novo ambiente. Uma comunidade dentro do Telegram para você conhecer seus colegas. Um novo ambiente. Eu vou te dar, e essa é uma novidade, o Clube dos Pensadores de 2023 integralmente, completo. Inclusive com a análise completa de Dom Casmurro. E você vai se debruçar e vai se maravilhar. Faça isso neste fim de ano. Você ainda terá a garantia de que se quiser fazer o próximo clube, o de 2025, você sempre vai pagar só esses R$ 29,90 mensais. R$ 29,90 por mês. Para quem é esse Clube dos Pensadores? Para pessoas que não têm tempo de ler ou não têm o hábito da leitura, mas que não suportam mais o raso. Para pessoas que querem se tornar pensadores em nossa sociedade, pensadores atuantes. Para pessoas que querem liderar. Para pessoas que querem entender pessoas, que querem construir relacionamentos bem-sucedidos. Summer, quando eu me inscrever, quando você se inscrever, você vai receber automaticamente no seu e-mail o seu login, a sua senha e o link para você baixar o aplicativo. Você pode baixar o aplicativo digitando na loja do Android, na loja da Apple, Ser Mais Criativo, e lá terá o aplicativo. Mas você receberá tudo isso por e-mail, login, senha, o link para baixar o aplicativo após se inscrever. Ainda, após se inscrever, você vai ganhar, você vai abrir uma página. Me inscrevi no clube. E agora, Summer? Não feche a página. Vai abrir uma outra janela com a possibilidade de você comprar o box com os 12 livros. Você não é obrigado a comprar esse box, mas você pode comprar esse box com os 12 livros físicos que vão chegar na sua casa e você vai ter os 12 livros já. Quanto é o box? Mais 12 vezes de R$ 29,90. É como se nós estivéssemos vendendo cada livro por R$ 29,90 e a gente ainda envia o caderno para você, a caderneta para você anotar e um cartão. E os livros ficaram maravilhosos. Bônus! Para quem for entre os 50 primeiros, os 50 primeiros inscritos vão ganhar o box gratuitamente. A gente vai mandar o box de presente dos livros físicos. Summer, e aí? Como é que eu faço? Se inscreveu? Vai abrir a janela? Compre o box. E se eu estiver entre os primeiros 50, a gente estorna o valor. Só para você não correr o risco de ficar sem o box, porque ele é sujeito a estoque e provavelmente vai se esgotar. Só para te avisar. Então não perca essa oportunidade. Se você ficar entre os 50, a gente estorna o valor. Está resolvido. Summer, quem se inscrever nas primeiras 24 horas ainda vai ganhar o TMR, que é o Transformando Metas em Realidade. No dia 23 de dezembro, às 8 horas da manhã, ao vivo, eu vou entrar com as pessoas que se inscreverem nessas primeiras 24 horas para nós construirmos as nossas metas de 2024, mas de forma a fazer com que elas sejam alcançáveis em 2024, que sejam uma realidade. Por isso é Transformando Metas em Realidade. Quem se inscrever nas primeiras 24 horas vai ganhar isso. E quem se inscrever nas primeiras 48 horas ainda ganha a análise da obra Helena por completo. Quanto é o clube? 12 vezes de R$29,90, R$358,80 no total. São 12 vezes de R$29,90. Você pode comprar também o box dos livros, mas não é obrigado. Você pode ler pela internet. Eu vou pedir para, neste momento, colocarem o QR Code na tela para quem está no YouTube, colocarem o link para quem está no YouTube e para quem está no Instagram, basta ir à minha bio. Na minha bio, você tem um link. Inscreva-se agora. Por quê? Para você concorrer a estar entre os 50 primeiros. E se inscrevendo agora, você ganha o TMR, que é este nosso planejamento conjunto, ao vivo, no dia 23, fechado, com a turma fechada, para a construção das suas metas para 2024. Mas eu quero metas alcançáveis, porque eu quero transformar as suas metas em realidade. O momento é agora. Agora, agora. Inscreva-se neste momento. Samuel, eu vou me inscrever. Se você se inscrever, a gente já vai te matricular no clube de 2023. Você já tem a aula lá de boas-vindas, já tem a lista dos livros lá. Mas o ponto é, Samuel, eu me inscrevi. E se eu me arrepender? Você tem 7 dias para cancelar e ter o reembolso. Seu risco é zero. Você tem 7 dias para cancelar. Samuel, como é que eu pago? Pode ser por Pix, pode ser por boleto, pode ser por cartão. Samuel, mas será que eu vou ter tempo? Você não tem 15 minutos por dia? Você não tem 15 minutos por dia? Para você, é claro que você tem. É só você deixar o celular de lado um pouquinho, em 15 minutos você lê. Vai ser sua terapia, um processo terapêutico mesmo. Vai ser o alívio, vai ser o momento da sua meditação na leitura, vai ser a sua abertura de mente, a sua reflexão. É só você fixar um momento. Ah, antes de dormir eu vou ler as 10 páginas. Ó, quando eu acordar, eu vou ler. Depois do almoço ou depois do jantar. Basta você fazer isso e vai ser o seu melhor momento. Aí você vai dizer para mim, Summer, e o dinheiro? O dinheiro eu tirei da mesa, porque o clube é muito acessível. Por que ele é muito acessível? Porque ele é feito para quem não tem condições, ter condições de fazer. É só isso. Ele é feito para quem não tem condições, ter condições de fazer. São R$29,90, é menos de R$1 por dia. E ainda eu escolho livros em domínio público, se a pessoa não tiver condição de comprar o livro, ela simplesmente vai lá e lê pela internet. Então, preste atenção. Aí, será que é para mim? Você não quer sair do raso? Você não quer sair do raso? Você não quer? Você quer continuar assim? Ou você quer sair do raso? Ou você quer formar seus pensamentos? Ou você quer ler essas obras maravilhosas? O momento de você se inscrever é agora. Você que está no YouTube, é só ir no QR Code ou no link que está ali fixado no chat. Você que está no Instagram, é só ir no link que está na minha bio. As inscrições estão oficialmente abertas. As inscrições estão oficialmente abertas. Bom, preste atenção a partir de agora. Eu vou mostrar para vocês as obras que nós vamos ler e eu quero que você me ajude aqui. Deixa eu só abrir aqui. Preste atenção. Olha, primeiro assim, olha como os boxes ficaram lindos. Para quem for adquirir os boxes, mas se você não conseguiu... Ah, tem alguém dizendo assim, nossa, travou ali na hora de comprar. Ó, vou até mostrar os boxes de novo para quem quiser comprar os boxes. Tá aqui, estão vendo? Aqui são 6 livros. e mais 6 livros, mas o box vem com os 12, tá? A gente só dividiu em duas partes por conta do tamanho do box. E aqui estão os livros. Então aqui você vai ver, olha como ficaram lindos. Olha, as capas são lindas, uma capa é mais bonita do que a outra. Summer, me diga uma coisa, travou a hora que eu fui entrar, é pelo número de acessos simultâneos. É pelo número de acessos simultâneos. Acabei de comprar, e aí? Quero comprar o box. É só você não fechar a tela que vai abrir a tela para você comprar o box. E aí é só você comprar o box. E aí vai chegar na sua casa, o frete é grátis. Desde que você more no Brasil, viu? Porque eu vi pessoas hoje do Canadá e dos Estados Unidos dizendo, ó, como é que faz para entregar no Canadá e nos Estados Unidos? Não, a gente não entrega fora do país, tá? Então aqui estão os livros. As capas são maravilhosas. As capas são lindas, lindas, lindas. Tá aqui, ó, Noite na Taverna, de Álvaro de Azevedo, Esaú e Jacó, Machado de Assis, 5 Minutos, de José de Alencar, O Crime do Padre Amado, do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, O Cortiço, a Luiz Azevedo, Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio Almeida, de Almeida, né? Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, O Banqueiro Anarquista, de Fernando Pessoa, A Escrava Isaura, Bernardo Guimarães, O Ateneu, Raul Pompeia, A Dama das Camélias, Alexandre Dumas Filho. As obras são lindas. É o momento em que você precisa perceber o que é importante para você. E eu quero que você perceba isso completamente, completamente. Você vai dizer para mim, Summer, o que eu faço? Meu amigo, o que você quer fazer? Eu quero que você pense comigo o que você quer da sua vida. O que você quer da sua vida? Ah, eu quero mudar de padrão, patamar. Eu quero mergulhar, você viu aqui 3 dias. As minhas aulas no Clube dos Pensadores são muito parecidas com as aulas que eu ministrei nesses 3 dias. Eu vou pegar Machado de Assis, eu não vou ficar assim, porque nasceu em tal época, porque fez isso. Não, eu vou trazer para a sua realidade. Eu vou dizer para você, você está morando com um Bentinho, você tem que consertar essa sua relação. E aí as pessoas vão sendo transformadas a partir disso. Eu vou pegar e vou dizer, olha, você vai ter que deixar de ser Capitu. Cuidado com o veneno do José Dias na sua vida. Você vai ficar muito parecido com as pessoas com quem você anda. E aí as pessoas do Clube dos Pensadores, elas vão dizendo o seguinte, Summer, a gente marcou encontros, marcamos café, pessoal de Belo Horizonte, pessoal de Salvador, pessoal do Rio de Janeiro, todos os estados do Brasil. O Clube dos Pensadores está presente em 36 países, o Brasil e mais 35 países. É uma revolução cultural da língua portuguesa, no Brasil e fora. E você tem essa possibilidade, a possibilidade de ler, de se transformar, de mudar a sua realidade, sem mudar a sua rotina. Todo mundo tem 15 minutos, mas é preciso ter vergonha. Vergonha. Porque se você não está lendo um livro, isso tem que te envergonhar. Você tem que olhar para mim e falar, não é possível. Se eu virar para você e perguntar que livro você está lendo hoje, por favor, não me responda que são livros sobre como ficar rico, como ter disciplina, como ter produtividade. As pessoas só leem isso. Eu ando no aeroporto, a pessoa está carregando como ficar rico, outro, como ter disciplina, outro, como ter produtividade. Meu amigo, esses livros são importantes, mas eles não podem ser sua única leitura. Daqui a 200 anos, ninguém vai ler isso que você está lendo. Mas daqui a 200 anos, as pessoas estarão discutindo Machado de Assis, porque é um clássico. Clássico é um livro atemporal. E livros atemporais são livros que servem para sempre. É por isso que hoje em dia o sujeito abre a Bíblia e vê sentido. Porque é atemporal. É por isso que eu abro Esaú e Jacó e eu vejo sentido. Porque é atemporal. É por isso que eu leio Fernando Pessoa e eu vejo sentido. Porque é um clássico. Tem que parar de ficar citando quem citou alguém. Porque o fulano de tal disse que Beltrano disse que Shakespeare disse isso. Vai ler Shakespeare. Porque o Beltrano disse que o Eça de Queiroz era assim. Você já leu? Porque as pessoas falam de Fernando Pessoa da seguinte forma, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Meu amigo, primeiro que a expressão usada por Fernando Pessoa em mar português não é quando, é se. Segundo que você tem que entender o poema inteiro, porque ele diz, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ele está falando da expansão marítima portuguesa. para te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer ir além do bojador tem que ir além da dor. Mas isso você só descobre lendo. Quando a sua cabeça se abre, quando você percebe, quando você entende, quando o seu coração se torna frutífero, quando você para de se preocupar com essas baixezas da vida em sociedade. Eu quero lá saber de fulano e de beltrano, eu quero entender da minha vida, eu quero construir a minha família, eu quero ser um bom pai, eu quero ajudar as pessoas, eu quero construir meu trabalho, eu quero montar o meu negócio, eu quero ser um exemplo, eu quero me espelhar em bons exemplos, eu quero andar em boas companhias, eu tenho que ir para os lugares certos, eu tenho que andar com a gente certa para que eu possa ser um deles. Porque assim como são as pessoas com quem eu andar, assim eu serei. Então, se você decidir andar comigo nos próximos 12 meses, você vai ler 12 obras clássicas, vai refletir sobre as 12 obras clássicas, e a sua visão de mundo vai ser outra, a sua qualidade de vida vai ser outra, o seu momento vai ser outro. Summer, deixa eu te falar uma coisa, como é que eu faço para resolver essa situação? Que situação, meu amigo? Essa situação, como é que eu faço para construir, para lidar com essa situação? O livro vai te responder, porque a sabedoria está no livro que você não leu. A resposta para a sua pergunta está no livro que você não leu. De maneira que ou você toma vergonha na cara e começa a ler livro decente, ou não vai ter resposta. Porque não adianta eu dizer para você que você é novo, que você pode tudo, se você já ouviu isso de 500 pessoas. Essa frase de efeito não tem mais efeito. Mas quando eu olho para você e digo, eu aprendi com Machado de Assis, que tudo é aliado do homem que sabe querer. Porque esta é a frase que Luiz Alves diz para Guiomar quando ela se apaixona por ele. Ela olha para ele e diz, vejo que tem sorte. Porque ela não pôde viajar e ele queria que ela não viajasse. Ele olha para ela e diz, tudo é aliado do homem que sabe querer. Ou você aprende a querer, ou você sabe o que quer, ou tudo é contrário a você. Alguém vai me dizer, Summer, como é que eu percebo? Como é que eu entendo? Como é que a circunstância pode ser favorável? A circunstância é favorável quando eu passo a agir de uma forma diferente. Então vamos lá, o que que eu preciso fazer? Eu preciso encarar cada circunstância como um degrau. Porque para eu entender que em 2024 eu vou construir relacionamentos bem-sucedidos, eu tenho que entender que eu vou ter desafios em 2024 que eu não tive até hoje. Eu vou ter que entender tudo isso. Agora você vai me dizer, tá bom. Eu já te entendi que eu vou ter que fazer assim em 2024, mas eu quero transformar a minha realidade agora. Meu amigo, eu já te dei acesso ao clube de 2023. Você não precisa esperar as minhas aulas em janeiro para você fazer, não. Você tem um mês. Escolhe uma das 12 obras que está lá. Vai ler. Você quer ler uma obra gostosa para esse fim de ano? Vai ler Um Conto de Natal. Um Conto de Natal. É lindo. Vai falar sobre o espírito natalino, é lindo. Summer, mas isso está no clube de 2023, você vai ter acesso. Sabe o que você faz? Compra o livro, ou vai ler na internet, uma biblioteca digital, Um Conto de Natal. E aí você lê e vai assistir às aulas. Você vai ver como é que seu Natal vai ser diferente. Como é que seu nível... Você vai assistir a uma aula e fala, a gente pagou. Porque o clube é tão barato, que basta uma ideia para pagar. Basta uma ideia para pagar. Você gasta R$29,90 no mês sem ver. Você gasta R$300 no mês sem ver. O clube inteiro, um ano inteiro, com as 48 aulas, é R$358, pelo amor de Deus. Não tem barreira. Não tem barreira. E eu vou te explicar, não é por você que não tem condição. Se eu cobrasse R$1.000 no clube, eu faturaria mais. Menos gente faria, mas o resultado seria maior. Mas é por quem não tem condição. Eu estava assinando um livro que eu escrevi, fazendo uma dedicatória, chegou uma aluna até mim. Disse assim, professor, eu sou sua aluna. Eu disse, que legal, muito obrigado, tal. Ela disse, eu vou te contar como é que eu assisto as suas aulas. Eu disse, pode falar. Ela disse, eu estou desempregada. E eu não estou podendo pagar nem a internet. Então eu cortei a internet lá de casa. Então, nessa contenção de despesas. Como é que eu faço? Eu desço para o meu condomínio e eu aciono a internet do condomínio. E aí eu coloco e assisto pelo celular, coloco meu fone de ouvido e assisto a aula ali, pelo celular, usando a internet do condomínio. Se esse clube fosse R$ 1.000, ela não poderia pagar. Mas esse clube sendo R$ 29,90, ela pode pagar. Qual é a sua desculpa para mudar de nível cultural? Por que que você não se dá uma chance? Por que que você simplesmente não sai desse vazio? Por que que você simplesmente não sai dessa mediocridade tão evidente, tão aparente, tão pequena? E não olha para você e diz assim: cara, quer saber? Eu vou fazer diferente. Você quer saber? Não tem conversa. Daqui para frente a história é outra. Não importa se eu era o pior da sala. Não importa se os meus amigos falam que eu não sei ler, que eu nunca li nada. Não importa se eu sou motivo de chacota. Não importa se eu destruí meu casamento anterior. Não importa se eu fui um pai, um mau pai até o dia de hoje, uma mãe ruim. Não importa se eu não soube lidar com o relacionamento. Não importa o que eu fiz. Importa o que eu vou fazer a partir de agora. O ano vai virar. Não dá para o ano virar e você continuar o mesmo. Não dá para o ano virar e você continuar no ano anterior. Não dá para o ano virar e você continuar no ano 2000, em 1995, em 2007, em 2012, em 2015, vivendo como se você tivesse preso ao passado. Tire os olhos de ontem. Você quer construir um relacionamento bem-sucedido? Você tem que colocar os olhos hoje, no hoje. Você tem que olhar para frente. Você tem que pensar na outra realidade. Eu não vou acreditar que você simplesmente vai aceitar essa mediocridade como a razão da sua vida. Samir, se eu entrar no clube e só conseguir ler 6 livros, meu amigo, se você entrar no clube e ler um livro, um, e extrair o um ensinamento para a sua vida, este clube já terá valido a pena. Isso pode custar sua promoção. Isso pode custar a sua história. Talvez você não saiba, mas quando eu me tornei juiz aos 25 anos, foi preciso que a gente entrasse com mandado de segurança para que eu demonstrasse os meus 3 anos de prática jurídica na data da posse, não da inscrição, porque eu era muito jovem e eu era delegado de polícia já. Só queria que esperassem até a posse, que quando eu efetivamente me tornaria juiz. Fomos para a sustentação oral no tribunal. O que eu fiz? Entreguei ao meu advogado. Na época eu era delegado, eu não podia advogar. Eu entreguei ao meu advogado uma poesia que eu havia escrito ao Conselho Especial. E eu dizia: ó amado tribunal, que foste sonho e ainda o é, que é mãe e eu, filho de pé, a esperar o teu sinal. No anseio de ser teu filho, fiz-me homem de poucos amigos. Fiz-me dos livros os meus amigos, e na ferida fiz eu mesma cicatriz. Quando os convites me afastavam das suas mãos, que as minhas procuravam, não hesitei em recusar. Era sacrifício cobrado de quem decidiu amar. Aí eu continuo o poema. O ponto é: este poema foi construído a partir da leitura de outros livros. Agora a gente venceu na sustentação oral. Um desembargador pediu vista. E quando ele pede vista, significa que ele iria decidir de um jeito, vai decidir de outro, vai mudar. Tanto é que quando começa o julgamento, a gente começa perdendo de 4 a 1, 4 a 2. 4 a 2. 4 a 2. 6 votos seriam suficientes para a gente perder, a gente começa perdendo por 4 a 2, o desembargador pede vista. Quando ele volta, a gente vence por 7 a 5. A gente venceria por 6 a 5. Mas o presidente fez questão de dar o voto dele, mesmo sendo já tendo alcançado a maioria sem o voto do presidente. 7 a 5. Deixa eu te dizer uma coisa. A leitura me fez mudar de vida porque foi assim que eu me tornei juiz. Quando saiu o resultado provisório da sentença penal, da sentença civil, eu havia sido reprovado na sentença civil. Então eu fiz um recurso e mostrei por que que o examinador estava enganado naquela nota. Mas no final eu fiz um apelo me valendo de Shakespeare. E eu disse: Shakespeare ensina em O Mercador de Veneza que o perdão é dupla bênção. Porque abençoa quem perdoa porque se sente melhor. E abençoa o perdoado porque se sente livre. ouso dizer que o provimento deste recurso é tripla benção. Porque abençoa o candidato porque continua no certame. Abençoa o examinador porque permite a continuidade de um sonho e sente o prazer em permitir essa continuidade. E abençoa a sociedade que ganha a chance de ter mais um juiz de quem ela tanto precisa. Um juiz de que ela precisa, porque ela precisa de juízes. O recurso foi provido. Quando você achar que a leitura é só uma leitura boba, uma leitura besta, uma leitura inútil, que não precisa, que não vale a pena, você está enganado. Você está enganado. A verdade é que a leitura é o que transforma a sua vida. Que pega a sua realidade e diz assim, tá, esta é a minha realidade agora. Como é que eu faço para mudar essa realidade? Como é que eu faço para transformar essa realidade? Como é que eu faço para sair do X e ir para o Y? Como é que eu faço? Como é que eu faço? E a leitura vai abrindo a sua mente. Por que o livro é clássico? Porque ele é atemporal. Por que ele é atemporal? Porque fala da natureza humana. E por que a gente aprende tanto? Porque nós somos iguais. Se você abre Provérbios de Salomão, você vai ver na multidão de conselhos há sabedoria. Este ensinamento de Salomão é atual. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Este ensinamento é atual. Então, quando eu abro aqui e ele diz, as crianças que se frequentam passam a ser muito parecidas. As crianças que se frequentam muito passam a ser muito parecidas. Você pode ver, o que emociona você, emociona o seu irmão. O que mexe com você, mexe com o seu irmão. Mexe com o seu melhor amigo. O que te irrita, irrita aquela pessoa que conviveu com você desde a infância e vocês estão grudados. Por quê? Porque vocês se frequentaram. Porque vocês convivem. Porque vocês têm os mesmos valores, portanto, e vocês se tornaram muito parecidos. O que a gente precisa entender é que à medida que nós vamos convivendo com as pessoas, nós vamos nos tornando muito parecidos com elas. Mas isso é Machado de Assis. Isso aqui tem 200 anos. Pouco mais do que isso. Pouco menos do que isso. Isso aqui é secular. E você está aprendendo até agora. Por quê? Porque isso é próprio da existência humana. Num determinado momento do livro do Desassossego, o Bernardo Soares, que é esse heterônimo ou semi-heterônimo de Fernando Pessoa, para usar a expressão que Pessoa usava, ele vai dizer, eu trabalhava todos os dias ali na contabilidade, que ele era ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. E eu trabalhava até as 18 horas, vamos supor, não me lembro se às 18 ou 17, trabalhava até às 18 horas. Um dia eu precisei sair às 17. E aí eu saí às 17, e quando eu saí às 17, eu simplesmente não sabia o que fazer. Porque o serviço tinha terminado, eu saí às 17, é como se não existisse nada no mundo para mim. Porque eu me acostumei tanto, tanto, tanto com esse negócio de sair às 18, que parecia que essa uma hora era uma hora que eu não sabia como viver em Lisboa. Você não tem essa sensação? Você trabalha todo dia até um horário. Se eu tirar uma hora do seu dia, no começo você não sabe o que fazer. Eu estudava para concurso público, e você sabe, quando você estuda para concurso público, é aquele ritmo, é frenético, é muito estudo, é o tempo inteiro, é a vida toda. Aí, eu estudava para concurso público, e aí eu dizia o seguinte, gente, como é que eu faço? Eu passei no concurso. Quando eu passei no concurso, eu chegava em casa às 19 horas, depois do tribunal, morava muito próximo ao tribunal, no setor sudoeste em Brasília, chegava em casa às 19 horas e falava, e agora? O que eu vou fazer? Não, vou estudar o quê? Parece que é um nada. Você se sente um à toa. Porque você estava acostumado a trabalhar e estudar. Aí, de repente, você terminou o trabalho e você não tem para que estudar ali para concurso. Foi aí que eu comecei a dar aula e eu acabei me atarefando muito. Mas você tem essa sensação. Depois o sujeito se acostuma. Ele começa a ir ao cinema, ele faz um mestrado, ele lê outro livro, ele tem a sua programação. Mas eu cheguei em casa e disse, gente, vou fazer o quê agora? Vou fazer o quê? Então, preste atenção, porque a sua existência, ela vai ser transformada a partir desse senso, a partir dessa mudança, a partir dessa transformação cultural. Você lê Fernando Pessoa e você se enxerga. Rubem Alves dizia o seguinte: o bom poema não é o poema que eu leio, é o poema que me lê. Quando eu pego aqui o Cortiço de Aloysio Azevedo e eu leio, em vários trechos da obra eu me vejo. Eu vejo alguém. O livro me leu. Esse livro me ensinou. E por isso que ele foi maravilhoso para mim. E essa é a sensação. Deu para você entender isso? Deu para você compreender isso? Deu para você sentir isso? Eu quero que você perceba isso. Porque é assim que você constrói relacionamentos saudáveis. Agora você vai me dizer, Summer, o Clube dos Pensadores, meu amigo, são 15 minutos por dia, a partir do dia 8 de janeiro. Você vai ler de segunda a sexta 15 minutos. Ah, eu não quero ler 15 minutos. Tá bom, tira uma hora da sexta-feira e lê durante essa uma hora. Uma hora e 15 na sexta-feira. No sábado, você vai lá pedalar, você vai fazer a sua corrida, você vai fazer a sua caminhada. Simplesmente você vai ter a possibilidade de ouvindo. Summer, tem alguém dizendo o seguinte: ah, eu comprei e não comprei o box, meu Deus, e agora eu fechei a página. Mande um e-mail para contato@sermaiscriativo.com.br que a gente vai devolver com o link para você que comprou o Clube dos Pensadores, para você comprar o box. Pode mandar um e-mail que enquanto houver estoque, a gente vai mandar para vocês. Aí você vai me dizer, tá, Summer, assim que você compra esse box, essa página abre para você comprar o box, tá bom? É só não fechar. Vai aparecer o box depois que você fechar, tá bom? É só mandar e-mail que o pessoal vai responder, não se preocupe, a gente deve responder esses e-mails amanhã, tá bom? É porque agora, apesar do pessoal estar de plantão, deve ter chegado muito e-mail, amanhã a gente responde todos vocês. Todos os e-mails serão respondidos, a Michelle está até online aqui, que é da nossa equipe, e está dizendo isso ali. Você vai dizer, tá, Summer, então eu vou entrar. Eu vou entrar no clube, eu vou me dar essa oportunidade. Eu quero começar a ler. Eu estou cansado de responder que eu não estou lendo nada. E eu estou cansado de me enganar, porque tem gente que se engana. Tem gente que compra um livro em janeiro, está com o livro até dezembro, não terminou de ler, e se você perguntar para ela, ela fala, não, eu estou lendo o livro tal. Ela leu 5 páginas do livro, colocou do lado da cabeceira e não abriu mais. E se você perguntar, ela fala que está lendo aquele livro. Se chama auto-engano, gente. Aí você vai dizer para mim, tá, eu vou entrar. Summer, que horas eu posso ler? Eu posso ler a hora que você quiser. Você pode ler a hora que você quiser. Eu quero ler de manhã, eu quero ler de noite, eu quero ler de tarde, eu quero ler depois do almoço, antes de dormir, a hora que eu acordar, qualquer hora. Você não tem 15 minutos para leitura? Tem. Agora eu vou te dizer uma coisa. Prepare-se para o sorriso de canto de boca. Para as lágrimas e para as risadas. Tem hora que eu estou lendo, que eu estou lendo o livro, aí estou pegando o livro aqui e aí eu leio. Aí eu falo, meu Deus do céu, dá vontade de você contar para todo mundo. Dá vontade de você obrigar o mundo inteiro a ler o livro. Essa é a verdade. Dá vontade de você obrigar o mundo inteiro a ler o livro. Você olha e fala assim, não é possível. Fala, gente, que vontade de ler, de obrigar as pessoas a lerem esse livro. Por quê? Porque você fala, nossa, gente, é um negócio maravilhoso. É um negócio maravilhoso, é um negócio estupendo. Essas pessoas tinham que ser obrigadas. Eu acho que as pessoas tinham que ser obrigadas a ler Helena. Por isso que eu vou dar a Helena para você que se inscrever nas primeiras 48 horas. Eu acho que as pessoas tinham que ser obrigadas. Eu acho que as pessoas tinham que ser obrigadas a ler Esaú e Jacó. Eu acho que as pessoas tinham que ser obrigadas a ler Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Eu acho que as pessoas tinham que ser obrigadas a ler Persuasão de Jane Austen. Eu acho que as pessoas tinham que ser obrigadas a ler Revolução dos Bichos do George Orwell. Eu acho que as pessoas tinham que ser obrigadas a ler Ensaio sobre a Cegueira do Saramago. E continuar obrigatoriamente com a leitura de Ensaio sobre a Lucidez, que inclusive está no Clube de 2023 que você vai ter acesso. Quando você lê, dá vontade de você obrigar as pessoas. Obrigar as pessoas. Agora deixa eu falar com você que tem filhos. Deixa eu falar com você que tem filhos. Eu vou te dizer uma coisa. Preste atenção. E depois eu vou parar ali para responder algumas perguntas e vocês fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Eu vou conversar com você que tem filhos. O seu filho não faz o que você fala. O seu filho faz o que você faz. Se é um à toa, o seu filho vai achar que é normal você ser à toa. A pessoa ser à toa. Se não abre o livro e fica no celular o dia inteiro, o seu filho vai achar que é normal ficar no celular o dia inteiro. E desculpa que eu estou dando porrada na mesa aqui. Você não lê, o seu filho vai achar que o normal é não ler. Agora, se você pega um livro, o seu filho fala para você: quero ler. Eu tenho um oratório lá em casa. E eu estou lendo o livro de Romanos, então de manhã, todos os dias de manhã, eu, logo pela manhã, antes de ir fazer os meus exercícios físicos, eu vou ler Romanos. E eu comecei há pouco tempo essa leitura, porque até que meu oratório ficou pronto, enfim, e foi muito bom voltar a usar o oratório. E eu, quando tive essa oportunidade, eu comecei a ler Romanos. E minha filha acorda super cedo, sabe? Menino, sabe como é, né? Dorme cedo, acorda cedo e às vezes acorda no meio da noite, mas ela acorda cedo. E muitas vezes eu já estava no oratório, eu ia para o oratório. E aí a mãe dela dizia: não, porque o papai foi rezar. Aí o papai foi rezar, papai foi rezar, papai foi rezar, ela ficou com isso. Agora eu acordo de manhã, eu vou para o oratório, ela fala: vamos rezar? Você quer ir comigo? Não quero, vamos rezar, vamos. E ela repete 10 vezes: vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar. Aí ela entra no oratório comigo, ela pega. Eu tenho Bíblias, em diferentes idiomas. Eu tenho uma Bíblia em francês, uma Bíblia em espanhol, uma Bíblia em português, e estou esperando a minha inglês, que não chegou ainda. Então eu tenho diferentes idiomas. Ela pega as três Bíblias, porque eu leio, por exemplo, eu estou em Romanos 15 agora, tem 16 capítulos romanos. Ela pega as três Bíblias. E toda desajeitada, ela pega uma e me entrega. Ela volta, pega outra e me entrega. Ela pega a terceira e me entrega. E aí ela tenta subir na cadeira, ela não consegue, eu pego e coloco ela do meu lado na cadeira. Aí eu começo a ler. Aí ela fica impaciente. Ela escuta dois, três versículos e começa a se mexer, descer, levantar, descer, levantar, descer, levantar. E aí ela sai. Agora presta atenção. Essa menina, ela vai ter o exemplo de que é o normal você acordar e fazer a sua oração. Que a primeira atividade do dia deve ser a leitura da Bíblia. Isso vai ser o normal para ela. Que é o normal você ter um oratório em casa. Agora veja você que não adianta eu ficar 2 horas explicando para ela como Deus é importante na vida da pessoa, se ela não consegue ver Deus na minha vida. Não adianta você olhar para o seu filho e dizer como livros são importantes para a vida, se você não abre o livro. E não dá para você querer se valer de um anti-exemplo. Você me dizer o seguinte: não, mas eu falo para o meu filho, não seja como eu. O papai não estudou. Não seja como a mamãe não lê, isso foi muito ruim, você tem que ler. Não. A mamãe não leu até uma idade, a mamãe pode ler agora. A mamãe pode começar a ler agora. Para comprar o clube, tem o QR Code no YouTube, tem o link na minha bio, para quem estiver assistindo pelo Instagram, tem o link no chat fixado no chat do YouTube. A mamãe pode ler agora. Samir, mas eu não tenho filho, mas você vai ter. E você tem que adquirir esse hábito. Porque você não sabe o tamanho da oportunidade que vai surtir efeito, que vai aparecer na sua vida. Outro dia, eu fui ministrar uma palestra no evento da Leila Ama, lá em São Paulo. E estava a Cris Junqueira com o marido, né? E aí, durante a palestra, eu citei os heterônimos de Fernando Pessoa: Alberto Caeiro, Ricardo Reis, o Álvaro de Campos e o Bernardo Soares. E aí eu disse: olha, porque. E aí durante a palestra eu falo: você sempre aprende alguma coisa que você não sabia quando você vem a um evento como esse. Terminou a palestra, o marido dela é um sujeito super simpático, você percebe que é um sujeito muito culto. E aí ele vem conversar comigo, ele diz: sabe de uma coisa? Eu aprendi uma coisa hoje que eu não sabia. Como você disse na palestra, a gente sempre aprende alguma coisa quando vem a um evento como esse. E eu aprendi que Bernardo Soares também é um semi-heterônimo, é um heterônimo de pessoa. Porque eu conhecia Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro, mas eu não conhecia Bernardo Soares. Agora veja você como é legal essa troca. Porque é um cara que lê Fernando Pessoa, encontrando outra pessoa que lê Fernando Pessoa, e a gente encontra um elemento em comum. E isso nos une no diálogo. É muito bacana isso. E isso só vai acontecer com você quando você começar a ler. Quando você começar a se debruçar sobre esses livros. Então, o que que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que essa leitura vai te aproximar de pessoas com as quais hoje você nem consegue conversar. Gente, esse é o quarto ano que a gente está com o Clube dos Pensadores. Esse é o quarto ano. Para quem tem 16 anos ou mais, eu recomendo o clube, só respondendo uma pergunta. A gente vai começar o quarto ano. Eu tenho alunos que estão comigo desde o primeiro ano. E eu cito uma, por exemplo, a Gabriela Rodrigues, que é minha amiga. Ela está desde o primeiro ano. E ela lê todas as obras. Então ela vai entrar no quarto ano comigo agora. Preste atenção. Quantos livros ela leu nos últimos, terá lido nos últimos 4 anos? Fora os outros que ela leu, foi para uma viagem, leu um livro que ela queria, um livro da moda, etc. Aí, você vai ver a Gabriela. Ela vai ter lido 48 livros. Sabe o que que acontece? Às vezes a pessoa vira e fala assim: nossa, é Jane Austen. Aí você fica: o que que é Jane Austen? Acho que eu vi um filme, Orgulho e Preconceito. Eu vi um filme Persuasão na Netflix. Você nunca leu. Fica um negócio distante. Aí você vai ler Jane Austen. E a gente no clube, né, nos 3 primeiros anos, a gente teve Jane Austen nos 3 anos. A gente teve Orgulho e Preconceito, Persuasão, Razão e Sensibilidade. Parece que você é de casa. Eu falo de Jane Austen com a maior tranquilidade do mundo. Por quê? Porque a gente já leu 3 obras dela. Agora, a gente leu no último Agatha Christie. Maravilhosa. É maravilhosa. A gente fala de Gabriel García Márquez, a gente já leu Do Amor e Outros Demônios, Crônica de uma Morte Anunciada, 100 Anos de Solidão. A pessoa já leu 3 livros do Gabriel García Márquez. Já leu Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, Ensaio sobre a Lucidez. Já leu Machado de Assis, A Mão e a Luva, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora a gente entra, vai ser o quarto ano. Summer, eu quero dar o clube de presente a alguém. Não tem problema, você compra o clube e depois você pede para o suporte substituir. Você diz: olha, gente, eu comprei o clube, mas na verdade era para o meu filho. Tem como substituir? O e-mail dele é esse. Suporte troca matrícula, a coisa mais simples do mundo. Summer, eu comprei o clube, mas eu quero, já vou colocar os dados da outra pessoa, só vou passar os meus dados no pagamento. Pode ser? Pode, um presente que você está dando. Aproveite e compre o box. Porque, gente, eu vou te falar, tem presente bonito, mas mais bonito do que esse box chegando na casa da pessoa, se puder me dar essa caderneta e o cartãozinho aí, vou mostrar para as pessoas. Olha que coisa mais linda. A pessoa vai receber em casa. Pode trazer o box também no plástico aí? Isso. Olha que coisa mais linda a pessoa receber isso aqui em casa, gente. Isso aqui na sua estante. Que coisa mais linda. Ó, deixa eu botar aqui, eu coloquei do lado errado aqui, ó. Olha como é que é lindo isso, né, esse negócio. Olha aqui, de cá, tudo, tudo. Que coisa mais linda. Summer, eu não consegui comprar o box, por exemplo. As pessoas estão me falando. Porque você foi lá e fechou. Se você não conseguiu comprar o box, comprou o clube. Ah, eu comprei o clube e eu não consegui comprar o box. O que que eu faço? Eu vou pegar e eu vou enviar um e-mail para contato@sermaiscriativo.com.br para o pessoal mandar de novo para você o box. O link para você comprar só o box. Gente, agora eu peguei aqui. O box vem com os 12 livros e vocês viram como os livros ficaram lindos. Ainda vem com esse cartão que você usa, como a Cissa falou, a Cissa do Rego, você usa como enfeite, você coloca numa paredezinha, olha que coisa mais linda. E atrás eu assinei todos. Todos estão aqui, ó, tá vendo? Com essa assinatura. E quer dizer que com a minha assinatura pessoal. E eu digo o seguinte: prepare o sorriso de canto de boca, tenha lenços descartáveis e avise os vizinhos de suas risadas. Seus próximos 12 meses serão assim. Aqui você tem o quê? Você tem a caderneta. Olha que caderneta, negócio mais lindo. Coleção Clube dos Pensadores. Aqui a ideia é o quê? Você anotar tudo que você... Tô lendo, achei um negócio interessante, vou anotar aqui para você ter um caderninho de reflexões. E aí, vai chegar na sua casa... Muito obrigado por informar que o Vasco está ganhando. Você chega na sua casa e olha aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Você colocar ali de enfeite. Você pode virar de lado. Olha esse negócio. É um homem lendo e uma mulher lendo. Olha que capa mais linda. Olha isso aqui. Você colocar na sua estante, o negócio disso é o quê? O negócio é de excelência. É maravilhoso. Isso aqui é um enfeite de respeito. Isso aqui é o respeito à pessoa. Isso aqui é o respeito à pessoa. E é isso que a gente precisa, gente. Que negócio mais lindo. Então vamos lá. Preste atenção. É uma obra de arte. É uma obra de arte por fora. Olha aqui. É uma obra de arte por dentro. Esse box é lindo. Vocês vão ver na casa das pessoas. É uma obra de arte por fora. É uma obra de arte por dentro. É uma obra de arte quanto ao conteúdo, porque os livros são todos clássicos. E aí, gente, eu vou pegar aqui para ir mostrando para vocês. Fez o curtiço. Olha aqui, olha a capa, olha por dentro. Calma aí, deixa eu abrir aqui por dentro para vocês verem. Olha como ficou bem diagramado. A capa é linda, por trás. Aí você vai dizer, tá, e aí? O crime do Padre Amaro. Olha que capa, todas as capas remetem a algo de arte. Aqui, ó, tá vendo? Há 5 minutos. Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Noite na Taverna, Álvaro de Azevedo. Só os 50 primeiros ganham, mas você pode entrar e comprar o box agora, viu? Dama das Camélias, do Alexandre Dumas. Olha que lindo. É uma capa mais bonita do que a outra. E deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa comprou o clube, ela pode comprar os livros. Olha isso aqui, gente. Depois de você ler esses livros, eu estou dando livro para você de verdade. Livro bom, de alto nível. Entendeu? É outro nível de livro. Aí você pega aqui, ó. A Escrava Isaura. Calma aí. O Banqueiro Anarquista, de Fernando Pessoa. Que capa mais linda. Escrava Isaura. E a gente fez mole. A pessoa fala, olha aqui. Por quê? Eu quero que você rabisque. Esse livro é seu. Tem que comprar agora. A gente tem nada de ganhar, não. Você se inscreve no Clube dos Pensadores... E quando você se inscreve, vai abrir a página para você comprar o box. É uma opção, uma faculdade. Você pode comprar ou não, ok? Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. O Triste Fim de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Memórias de um Sargento de Milícias. Olha que capa linda. É tudo artístico, né? Olha aqui, Noite na Taverna. Machado de Assis, Esaú e Jacó, já mostrei, né? Deixa eu falar um negócio para você. Samir, eu não sei, eu comprei e a página não abriu. Na verdade, abriu e você deve ter fechado sem ver. Acontece. Se você comprar o clube e o box com os livros, vai sair R$59,80 no total por mês, mas o frete é grátis. Os 12 livros com esse caderno, esse moleskine aqui, e com esse cartão, são 12 vezes de R$29,90. E com frete grátis, vai chegar na sua casa. Samer, eu quero mandar para e-mail. Pode ser contato@sermaiscriativo.com.br. E sermaiscriativo@gmail.com.br. Qualquer um dos dois, tá? Samer, eu não consegui comprar o box. Não se preocupe. A gente vai mandar para você... o link, você que não conseguiu, se a gente tiver estoque ainda, mas estão me informando aqui que ainda há. Então amanhã a gente manda para você cedo, porque ainda há alguns, né? A gente manda para você cedo, para você fazer essa compra, amanhã você recebe e você consegue comprar o box, tá bom? Queria até mandar agora, mas o pessoal vai, agora eu não consigo exigir das pessoas isso. Preste atenção, O Clube dos Pensadores, eu tenho duas paixões para lecionar aqui nesse universo do ser mais criativo. Dois cursos que eu amo de paixão. Um é o Clube dos Pensadores, o outro é o nosso grupo. São dois pelos quais eu sou apaixonado porque eu acho que transformam assim a qualidade e a história da pessoa. Mudam a história da pessoa. Então, eu quero dar as boas-vindas a você, dizer que para mim é uma alegria, uma honra, uma felicidade ter você com a gente aqui. Para você que fez a inscrição no clube, você vai receber o link para você comprar o box, se você não conseguiu comprar porque não abriu ou por qualquer outro motivo. Eu quero dar as boas-vindas, dizer que para mim é uma honra, uma responsabilidade, uma alegria ter você aqui com a gente, ter você aqui comigo. Dizer a você que eu estou muito feliz com o lançamento do clube, muito feliz com a receptividade de vocês, muito feliz com essa audiência nesse horário, a 1h30 eu estou falando sem parar. E dizer a vocês que o clube vai ser a experiência mais bonita que vocês vão ter em 2024. Vocês vão perceber isso, tá? Quem está na turma 2 de julho, não precisa comprar agora, porque vocês vão ter a renovação. Se você comprar agora, vai ser um novo clube que você vai estar comprando. Então, quando houver a renovação, você vai ter uma sobreposição. Esse é o problema. Então, você pode esperar até junho de 2024, para ter a renovação. Summer, a renovação é automática? É, mas você pode cancelar no momento que você quiser a renovação do anual. Então, se em dezembro de 2024 você não quiser, é só cancelar. Ah, mas eu vou lembrar, a gente manda 1 milhão de e-mails, vários e-mails avisando, eu gravo vídeo, a gente avisa na plataforma, todo mundo toma conhecimento disso. A gente acabou de ter a renovação no nosso grupo, deu estresse zero, zero, zero. Então a gente agora tem uma conduta super prudente na renovação para evitar qualquer estresse, tá bom? Não é possível comprar o box isoladamente. Primeiro você compra o clube, depois de você ter comprado o clube é que vai abrir a possibilidade de você comprar o box. É só não fechar a janela que ela vai abrir automaticamente, tá bom? Eu quero agradecer a presença de vocês, quero mandar um beijo a todos vocês, dar as boas-vindas ao Clube dos Pensadores. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por esse prestígio, muito obrigado por tudo. Um beijo. Um abraço, só estão me avisando de alguma coisa aqui, deixa eu só ver se tem alguma coisa de urgente, mas me parece que não, tá tudo certo. Só um momento aqui que eu já, se qualquer coisa eu aviso vocês de alguma coisa. Tá certo, tá tudo certo, sejam bem-vindos, contem comigo, um grande abraço e até mais. Beijo no coração de vocês, a gente vai espalhar cultura por esse país mesmo. Até mais, tchau, tchau.
Esse conteúdo foi extraído da live do professor Summer em seu perfil pessoal no Instagram. Obrigada e até a próxima!